Ucrânia e os ucranianos aos desejos mórbidos de Putin, e não, não são os ucranianos os culpados pela sua própria invasão, permitir e promover um genocídio em Gaza, ameaçar e importunar os seus aliados. E este é, portanto, o momento de abrir os olhos e o momento de ser corajosos, porque estamos já numa nova fase da nossa democracia e numa nova fase do projeto europeu. Permitam-me agora o otimismo. Podemos fazer diferente, podemos fazer melhor. No LIVRE, acreditamos que nem Portugal nem a União Europeia têm de se conformar com o papel de espectadores passivos. Também não recebemos lições de moral no que diz respeito a patriotismo por parte daqueles que aqui nesta Câmara defendem Donald Trump e o seu projeto imperialista. Pelo contrário, sabemos que é possível agarrar o futuro, moldá-lo à nossa imagem, construir um continente de defesa dos direitos humanos, de defesa da democracia, do Estado Social, no fundo, um continente e um país onde vale a pena viver. Mas para isto
deputado,
é preciso
peço
coragem.
Desculpa, vou interrompê-lo. Não há condições para ouvir o seu deputado. Faz favor, continuar.
Muito obrigado. Para isto é preciso coragem. O governo português deve usar todas as oportunidades para promover uma visão distintiva e autónoma da União Europeia num mundo multipolar. Esta coragem não se traduz nas declarações dúbias que temos ouvido do governo. Precisamos de mais, precisamos de muito mais. E sim, falar da autonomia estratégica da União Europeia obriga-nos a defender aquilo que faz do projeto europeu algo único e pelo qual vale a pena lutar. O Estado Social, o compromisso com a dignidade humana, o respeito pela diferença, a defesa dos direitos dos trabalhadores e o compromisso com a transição ecológica. Temos, no entanto, de pensar a União Europeia à luz do que está a acontecer. Este não é um momento apenas para a crítica, este tem de ser um momento para a construção e para as propostas. Por isso tem de estar em cima da mesa a necessidade de uma comunidade europeia de defesa, que assentando nas diferenças de cada Estado-membro, seja capaz de se construir e de constituir como um garante de segurança e defesa europeia. Defender o projeto europeu é defender aquilo que nos distingue. E se não podemos deixar que o discurso belicista ocupe a totalidade da agenda mediática ou que seja usado para enfraquecer o Estado Social, a realidade da história que estamos a viver e que nos está a ser imposta obriga-nos a estar à altura e a ser capazes de imaginar e construir um futuro onde possamos viver em segurança. Perante a internacional reacionária, sejamos capazes de construir a Europa da dignidade. Perante o belicismo, sejamos capazes de construir uma Europa da paz, sem ilusões, mas também sem concessões. Muito obrigado.
Preciso que o telefone toque para não passar à fase de encerramento. Quer dizer, tenho uma tolerância limitada também. Para quem não se quer inscrever, não se façam rogados, por amor de Deus. Senhora deputada Paula Santos, não, está, só foi imprimir a intervenção. Faz favor, senhora deputada, PCP, tem 4 minutos para a intervenção, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A União Europeia sempre se colocou numa posição de subalternização face aos Estados Unidos da América, assumindo-se como o pilar europeu do militarismo e do belicismo da NATO, promovendo a guerra da Jugoslávia ao Iraque, da Líbia à Ucrânia. Trump quer continuar a impor o domínio norte-americano, quer manter o negócio de milhões e milhões do armamento e por isso quer que os países da NATO aumentem as despesas militares para 5% do PIB, em que o próprio secretário-geral da NATO já nem tem pudor em afirmar que seja à custa das pensões e dos direitos sociais, quando os países da NATO no seu conjunto já representam mais de metade das despesas militares do mundo, demonstrando que a sua escalada armamentista não tem limites. Daqui afirmamos que recusamos o desvio de recursos para a corrida aos armamentos e a guerra, tão necessários ao aumento dos salários e das pensões, à promoção do direito à saúde, à educação, à segurança social, à habitação, à melhoria das condições de vida. Recentemente, Trump, sempre a pretexto dos interesses dos Estados Unidos, tem reiteradamente expressado as pressões de domínio. Ora, é sobre a Groenlândia ou o controle do canal do Panamá, ao mesmo tempo que promove o isolamento, cerco e contenção de países que afirmam a sua soberania, direito ao desenvolvimento e às suas opções de relacionamento internacional, nomeadamente a China, apontada como principal alvo estratégico. Como reitera, a expulsão dos palestinianos da faixa de Gaza e a sua ocupação pelos Estados Unidos da América, depois do apoio ao genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel. Tudo isto sempre, mas sempre com a total conivência das instituições da União Europeia. Em vez da defesa da paz, da solidariedade e da cooperação entre os povos, do avanço para um caminho que garanta uma solução de segurança coletiva na Europa, a União Europeia coloca-se numa posição absolutamente indecorosa e insiste no prolongamento da guerra na Ucrânia. Em vez de se empenhar na resolução dos problemas que afetam os povos dos países da União Europeia, como a pobreza e as desigualdades, entre outros, a União Europeia identifica como prioridade o militarismo e a corrida ao armamento e elege a indústria da guerra como motor para o desenvolvimento da economia. Há mesmo quem coloque não o desenvolvimento de iniciativas para alcançar uma solução política para o conflito que se trava na Ucrânia, mas o prolongamento da terra, incluindo a possibilidade de envio de tropas. Hoje, passados quase 11 anos da guerra na Ucrânia, a vida comprovou que as armas, as bombas, a guerra não são solução. Só trouxe destruição e sofrimento. E o que se exige é o que o PCP defende desde o primeiro minuto: a tomada de iniciativa para promover a paz, a segurança coletiva, a cooperação nas relações internacionais, não o militarismo e a corrida aos armamentos. Hoje é cada vez mais ampla a exigência de que é necessário pôr fim a este conflito que nunca devia ter começado. Quanto tempo mais é preciso? São estes os valores europeus que tanto se propalam? O prolongamento da guerra, o militarismo e o aumento dos custos militares à custa das condições de vida dos povos? O que se impõe, como o PCP sempre defendeu, é pôr fim à estratégia de instigação e prolongamento da guerra e que sejam abertas vias de negociação, visando alcançar uma solução política para o conflito, a resposta aos problemas de segurança coletiva e do desarmamento na Europa e o cumprimento dos princípios da Carta das Nações Unidas e da ata final da Conferência de Helsínquia. E, Sr. Presidente, para concluir, queria também aqui deixar uma questão. E qual é o papel do Estado português? Qual é o caminho que vai tomar? O da Constituição e da paz ou do desastre da guerra?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, Partido Socialista, 4 minutos e 10 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, saudar o Bloco de Esquerda por esta marcação do debate de urgência com um tema tão atual e tão pertinente sobre, de facto, as ameaças que esta administração norte-americana traz hoje ao mundo, qual a reação do governo português, particularmente num contexto europeu. Ao Partido Socialista é bastante simples concordar com algumas afirmações que já foram feitas aqui neste debate. E concordar, ninguém se surpreenda, com algumas afirmações que foram feitas tanto à extrema esquerda como à direita deste hemiciclo, porque para nós correspondem a elementar bom senso. Desde que assumiu a presidência norte-americana, Donald Trump tem ou não tido afirmações, tem ou não tido atitudes, tem ou não promovido uma agenda que ameaça a estabilidade da Europa e, de uma forma genérica, a ordem internacional? Do nosso ponto de vista, sim, tem. É, de facto, um momento preocupante aquele que vivemos. Tem ou não o presidente norte-americano, com a pressão que tem feito sobre a NATO para haver o aumento das contribuições militares e, inclusivamente, ameaçando com a retirada dos Estados Unidos desta aliança, fragiliza ou não a NATO? Evidentemente que sim, na nossa opinião, com certeza que sim. A guerra comercial e aduaneira que parece estar com vontade de encetar, a imposição de tarifas que vão desde os 10% aos 100% a diferentes parceiros comerciais, aumenta ou não tensões no mundo? Tem ou não essas tensões impacto na Europa? Tem ou não essas tensões impacto em Portugal? Para nós, parece-nos claro responder que sim. Dizer com isto que os Estados Unidos não são um parceiro de longa data de Portugal, evidentemente que são. Agora, afirmar, como aqui afirmou o deputado Paulo Núncio, que os Estados Unidos são um parceiro insubstituível de Portugal, pode parecer bem numa perspectiva tradicionalista onde o CDS se inscreve, mas ao Partido Socialista, digamos, como dogma, isso não nos serve. Os Estados Unidos são, de facto, um parceiro de longa data, mas evidentemente que nós temos que avaliar o dia-a-dia sobre como é que nos posicionamos relativamente a esta parceria. Dizer, como disse a senhora deputada Mariana Mortágua, que não podemos trocar políticas sociais por armas, também concordamos perfeitamente com isso. Agora, permanecemos aqui na dúvida do que é de facto esta neutralidade ativa que aqui hoje foi proclamada, foi anunciada. Não sabemos na prática em que é que isso se traduz. Evidentemente que o mundo, os cidadãos, Portugal muito especificamente, precisa evidentemente de prática. Dizer-se, por exemplo, que a reunião convocada para Paris esta semana foi um fracasso rotundo, também nos parece um bocadinho exagerado. Porque se calhar o que aconteceu foi marcar um momento em que é absolutamente indispensável a presença da Ucrânia como a presença da União Europeia numa matéria tão importante como alcançar um acordo para a invasão que aconteceu na Rússia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é essencial aproveitarmos a presença do Governo para que neste debate também diga ao que vem, que intervenha, como é que vai ser. Vamos, de facto, aumentar os investimentos na área da defesa? Em que é que isto pode ou não comprometer algumas políticas sociais? Vamos ou não ter uma espécie de um PRR? O António Costa fê-lo. Eu não posso concordar com o deputado Rodrigo Saraiva quando diz que a Europa é uma nulidade. Não pode ser. Enfrentámos a pandemia de uma forma que servimos de farol ao mundo. Estas questões, o Governo também deve responder a elas. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, mas não tem tempo para esclarecer. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, faz favor, 11 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não falei em nulidade, disse que é irrelevante e volto a reafirmar, a Europa infelizmente está irrelevante a vários níveis. A minha pergunta, concordamos então na parte que é negativo que o Presidente americano esteja a aumentar as tarifas? Eu só queria perguntar se o Partido Socialista também acha que a Europa também devia baixar as tarifas às exportações americanas, porque tarifas são más, seja de lá para cá ou de cá para lá. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Alexandre Poço, para uma intervenção, PSD, dispõe de 2 minutos e 20 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu irei dirigir-me ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda porque este debate colocou-me a pensar no seguinte: nós somos mesmo muito diferentes e ainda bem que somos. E depois de ouvir a deputada Mariana Mortágua, fiquei a pensar no seguinte: nesta bancada, no meu partido, nós respeitamos as democracias e os países nos quais livremente os povos decidem quem os representa e quem os lidera, independentemente de nem sempre concordarmos ou não com as posições que esses partidos e essas lideranças defendem. Sabe, Sra. Deputada, a Sra. Deputada também fez aqui um exercício de interferência, de opinião sobre países terceiros, sobre países amigos de Portugal, sobre países aliados. Sabe qual é a diferença, Sra. Deputada? A diferença é que, provavelmente, assim ninguém a ouve na arena internacional. E aos outros líderes internacionais, eles são ouvidos. É da vida, Sra. Deputada. Mas, digo-lhe mais, Sra. Deputada, é esta hipocrisia a que a Sra. Deputada olha para os outros e só a Sra. Deputada é que pode julgar, que depois não tem adesão à realidade. Neste debate, já vários deputados perguntaram assim: quais são as soluções então do Bloco de Esquerda? E eu pensei assim, não é preciso saber quais são, porque elas estão no programa eleitoral do Bloco de Esquerda. Então diz o tal programa eleitoral do Bloco de Esquerda, página 274.